Senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Pedro Simão, senador Mozarildo, uma regra boa da política, e o senador Simão deve saber mais do que qualquer outro, é de que o político preparado não entra em polêmica. Ele evita os temas que são ou difíceis, senão o Wellington, de aceitação, ou que polarizam o debate, porque você sempre perde apoio. Mas eu vou falar hoje, ao contrário disso, falando de quatro ideias polêmicas que temos hoje. Quatro ideias, senador Pedro Simão, que eu tenho visto pela mídia, pela rede social, que polariza a sociedade, que tem gente com raiva da proposta e outros com entusiasmo. Comecemos pela primeira, a internação obrigatória de dependentes do crack. Eu sou francamente favorável, senador Pedro Simão. E não venham dizer por aí, como dizem, que isso fere o direito humano de um jovem se acabar na rua no crack. Quando alguém tenta suicídio, é obrigação tentar impedir o suicídio. Quando uma pessoa está no quinto andar ameaçando saltar, os bombeiros vão lá, agarram a pessoa e tiram dali. Isso não é prisão. Isso é salvação. Tirar um jovem da rua, na dependência do crack, com tudo aquilo que o crack significa, que impede você pensar se deve ou não querer sair da droga, que impede a família tomar a decisão, eu creio que tirá-lo é salvá-lo, ou pelo menos tentar salvá-lo. Obviamente, não se trata de levá-lo para a prisão. Se trata de levá-lo para uma clínica, para um serviço, sob o olhar daqueles que defendem os direitos humanos, sob o olhar daqueles que cuidam da saúde. Eu sou francamente favorável à internação compulsória, internação, não prisão compulsória, daqueles dependentes de drogas. E alguns dizem, mas estão querendo fazer isso para não enfeiar as ruas por causa das cracolândias. Imagine se 50 pessoas decidissem dar um tiro na cabeça ao mesmo tempo na rua e nós, responsáveis, polícia, Estado, fôssemos lá e impedíssemos essas 100 pessoas, senador Pedro Simão, de se suicidarem com um tiro na cabeça. Alguém ia dizer que isso foi para não sujar de sangue a rua? Ninguém ia dizer que isso foi para não deixar que as ruas fossem sujas pelo sangue dessas pessoas. Não, era pela obrigação de solidariedade. O Brasil a gente costuma chamar de cristã, mas eu acho que vale para qualquer outra religião, de impedir que uma pessoa se suicide. Nós temos hoje dezenas de milhares de jovens em um processo de suicídio nas ruas através do consumo das drogas. E um suicídio até mais doloroso do que aquele que tira a vida em um minuto. Que as famílias ficam sofrendo, mas a pessoa deixa de sofrer, morreu. No crack, as pessoas sofrem ao longo de anos e anos, e as famílias também. Por isso eu sou favorável. E gostaria que esse debate fosse feito aqui nessa casa, para dar apoio ou não aos governadores que estão tentando fazer isso. O segundo item é essa ideia de importar médicos. Mas antes de passar para esse meu segundo assunto, eu prefiro pegar a parte do senhor Wellington sobre esse assunto específico.
Como Vossa Excelência está estimulando o debate, e eu acho importante, eu me atrevo aqui também a tratar do tema. Veja, a legislação existente, ela já tem um mecanismo de internação compulsória. O requisito que é colocado é que sejam profissionais e não policiais quem decidam sobre isso. O policial pode até ter o provisório, a chamada, já tem hoje o poder da detenção provisória em flagrantes, em situações, enfim. A definição da internação compulsória, você nem citou alguns exemplos, se eu chego num hospital e o médico me diagnostica ali, olha, você está com a apendicite, pá, está internado, porque não sai mais daqui, vai. O médico tem esse poder de fazer. Então, o médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, profissionais habilitados nesta área, poderem definir sobre isso. No conceito que alguns países adotam, é isso que nós queremos para o Brasil, ter uma área de desintoxicação, uma área de acolhimento e ressocialização. Nessa fase, para a desintoxicação, ele ter a condição do tratamento compulsório, no caso de dependência. Tem um problema no Brasil, nós ainda temos raros lugares a capacidade. O Dr. Ronaldo Laranjeira fez uma pesquisa e ele mostra que um dos graves problemas que é um exame em que você possa detectar o grau da dependência. Um exemplo, no caso do álcool. Sempre que o álcool está acima de 0,6% na corrente sanguínea, você já começa a ter um problema. É que nem o colesterol, é que nem a diabetes. Atingiu aquele patamar, para baixo está normal, para cima já não está normal. Ultrapassou de 1,2%, você certamente já é um dependente, é o que diz cientificamente. Então, exames como esse valem também para a cocaína, portanto, para o crack, para a maconha, para o cigarro, para outros. E eu queria primeiro dizer que eu acho que se há necessidade de melhorar a formulação, eu acho que podemos fazer.
Senador,
chama
Wellington,
atenção.
Antes que eles saiam, sabe?
Pois não.
Com o mesmo carinho que eu tratei todos os outros visitantes, estão aqui nos visitando os alunos do nível médio da Escola Municipal Machado de Assis, Ituiutaba, é isso? Minas Gerais, sejam bem-vindos. Está falando o ex-governador, agora numa parte, o Wellington Dias do Piauí, da tribuna, o ex-governador de Brasília e também ministro da Educação, senador da República. Aqui no plenário, o senador Mozarildo e o senador Simon, outros dois grandes senadores do nosso país. Sejam bem-vindos, com o maior carinho que vieram, retornem para suas casas e leve essa impressão positiva do nosso parlamento. Felicidade a todos.
Mas, senador Cristóvão, só concluindo, o que eu estou dizendo tem um ponto. Então, o que eu estou dizendo é um cuidado apenas, porque muitas vezes se quer colocar à polícia esse poder. Essa é uma das preocupações que eu tenho com a redação, como ficou no projeto, que vem da Câmara para cá. Que vem da Câmara para cá, para a gente ter um cuidado para evitar problemas que são comuns. O segundo, e aí eu quero que Vossa Excelência entre numa nova polêmica, porque essa é a raiz de tudo. O mesmo doutor Ronaldo Laranjeira, um dos maiores cientistas brasileiros nesta área, e consultando 100 cientistas, outros tratando do tema, eles chegam à conclusão que o crack, por exemplo, e outras drogas, não são a primeira droga. A primeira é o álcool. A primeira é o álcool. Como considerarmos normal propaganda de uma droga como o álcool?
Totalmente de acordo.
Então, eu acho que nós temos que cuidar, está aqui tramitando um projeto nessa direção, e nós temos que ter a coragem de fazer isso. Eu tenho orgulho do Brasil pelo que fez com o cigarro. Sei que o Rio Grande do Sul, por exemplo, teve efeitos colaterais nas suas receitas, nas suas finanças. Tem que encontrar uma forma de compensar, mas a saúde humana em primeiro lugar. Então, parabenizo pela coragem, como sempre, e pela forma brilhante como traz o tema. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Wellington, e estou de acordo que nós devemos, sim, sermos rígidos, eliminando publicidade de qualquer tipo de droga que vicie pela rádio, pela televisão, pelos jornais, como já fizemos com o cigarro. O segundo item polêmico hoje em dia, e que eu também quero apoiar aqui, é essa ideia, senhor Pedro Simon, de trazermos médicos do exterior, sempre que não houver médico brasileiro em condições ou disposto a ir a uma cidade sem médicos, ou com poucos médicos. É claro que se houver médicos brasileiros, é muito mais eficiente. Fala melhor o idioma do povo. Entende melhor o idioma do povo. Além disso, são brasileiros. Mas a realidade hoje é que em muitas cidades não há um único médico, porque médicos brasileiros não querem ir. Digamos que é por causa do salário. Aumentemos o salário, mas chega um ponto tal que não dá para aumentar mais o salário. E se houver médicos estrangeiros dispostos a irem para essa cidade por um salário menor do que aquele que devemos e devemos buscar pagar aos brasileiros, vamos deixar esse povo sem médico? Não faz sentido. O outro argumento que eu vejo contrário a essa ideia é de que os nossos médicos não vão para o interior, não é mais por uma questão de salário, é por uma questão de falta de equipamentos para que eles possam exercer a profissão. E é verdade que não temos equipamento, e é verdade que temos que brigar por equipamento. Mas o que é melhor? Uma cidade sem médico ou uma cidade sem equipamentos? Alguém diz, o ideal é a cidade com médico e equipamento. Mas qual é que chega primeiro? Os equipamentos não chamam médicos, mas o médico chama equipamentos. É preciso ter um médico para lutar para que ali cheguem os equipamentos. Senão eles não chegarão. E se não, a gente vai até colocar equipamentos que vão ficar engavetados, encaixotados, como a gente sabe que existem em diversos lugares do Brasil, por falta de quem cuide do equipamento, por falta de quem instala o equipamento e por falta dos médicos para usar o equipamento. Por isso eu sou favorável. Obviamente temos que tomar algumas precauções. Por exemplo, se esse profissional é qualificado ou não, isso podemos descobrir fazendo uma avaliação do seu trabalho, do seu desempenho antes de contratá-lo. Aliás, eu defendo que seja feito até para os médicos formados no Brasil. Eu defendo, sim, um exame posterior, como faz a OAB com os advogados, para outras profissões. Nós temos que testar. O nível hoje das nossas faculdades exige que façamos uma avaliação posterior à conclusão do curso. E, obviamente, para os estrangeiros ainda mais. Analisar a faculdade onde se formou, o tempo que fez residência, onde fez residência, seu currículo e até mesmo aplicar aqui um exame. Afinal de contas, para ser contratado para qualquer trabalho público, mesmo que não seja em tempo, que não seja um funcionário permanente, aí tem que fazer uma avaliação. Mas feita essa avaliação, eu sou favorável sim a trazer, porque o pior é deixar uma cidade sem atendimento médico, de preferência com todos os equipamentos necessários. Mas se não, com seu estetoscópio. Depois chega o aparelho de raio-x, depois um dia chega a ressonância, mas não podemos esperar que todas as cidades do Brasil tenham equipamento de ressonância magnética para poder então mandar o médico, até porque isso não vai acontecer. Por isso, senador Pedro, eu queria até sugerir um grupo de senadores irmos ao ministro Padilha, da Saúde, manifestar o nosso apoio a essa decisão dele. E talvez levar sugestões de como melhorar, levar recomendações de cuidados que devem ser tomados. Mas sou favorável a esse ponto, com toda a sua polêmica. Senador Wellington, quer discutir esse ponto também? Ainda tem umas duas polêmicas.
Pois é, traz o tema polêmico, né, senador? Primeiro, para me somar a Vossa Excelência nessa proposta de irmos suprapartidariamente, eu acho que podemos convidar aqui parlamentares, independente de ser com posições de oposição ou de base de governo, enfim, de diferentes partidos, e me coloco aqui já de pronto assinando a lista dos que gostaria de participar. Um ponto que eu queria que Vossa Excelência chame a atenção, a parte de equipamentos. Houve uma mudança muito grande agora, no começo do ano. O ministro Padilha tomou uma decisão que parece simples, mas é importantíssima. Já faz algum tempo o programa para a Unidade Básica de Saúde, que é onde tem mais problema. E de primeiro se fazia os projetos só da obra física, sem colocar junto dos equipamentos. Por alguma razão, os gestores municipais primeiro pensavam na obra física e às vezes inaugurava lá sem nenhum equipamento dentro. Agora, só cadastra o projeto da obra física com o dos equipamentos juntos. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Fundamental. Então, ter lá os equipamentos para um parto, para uma UTI neonatal, ter lá, enfim, aquilo que é essencial numa atenção básica. É uma cidade pequena, uma unidade básica. É uma cidade polo, maior, ter ali as condições da média alta complexidade. Enfim, eu quero, então, parabenizar. E acho importante essa ideia de levarmos também proposta. Então, eu quero aqui, já de pronto, estar aí me somando a Vossa Excelência, não é, nessa visita ao ministro, apoiando a proposta e sugerindo. Muito obrigado.